Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Olá, Sara, bom dia, tudo bem? Nós estamos no mês de janeiro, né? Geralmente é um mês dedicado à conscientização sobre a hanseníase, que é uma doença que, apesar das pessoas acharem que ficou no passado, está presente, é só a gente começar a procurar. Infelizmente, a gente muitas vezes não a gente deixa passar, né? Mas está presente todos os dias.
Doutor, e clinicamente falando, como é que a hanseníase se manifesta? Quais são os primeiros sintomas? A questão da transmissão também, como ela é feita?
A hanseníase é uma doença que ela varia muito a manifestação dela de acordo com a imunidade da pessoa. Existem diferentes formas que a gente caracteriza. Geralmente começa com uma mancha na pele que não tem sensibilidade. Então a pessoa encosta ali e não sente, né? Ou geralmente a perda de sensibilidade começa pelo calor ou pelo frio. Uma coisa quente encostando na mancha na pele, a pessoa não sente, ou uma coisa mais fria. Porque a hanseníase, ela tende a atacar os nervos, mas começa pelos nervos da pele. Então, algumas vezes ela pode ficar restrita a algumas poucas regiões, vai ter algumas poucas manchas na pele. Em alguns casos, dependendo do tipo de imunidade da pessoa, ela pode se disseminar, infiltrar a pele do corpo todo. Nessas formas em que a doença se alastra mais pelo corpo, elas são contagiosas. Então, nem toda forma de hanseníase é contagiosa, são aquelas que existe uma disseminação mais extensa pelo corpo. E mesmo sendo contagiosa, ela é muito menos que outras doenças, por exemplo, a tuberculose, que é uma parente distante dela. Mas antigamente se tinha no passado a noção de que a hanseníase tinha uma capacidade de transmissão muito maior do que ela tem hoje.
Doutor, apesar da percepção comum de que a hanseníase foi erradicada, o Brasil é hoje o segundo país do mundo com maior número de casos, ficando atrás apenas da Índia, concentrando cerca de 90% das notificações registradas nas Américas. Quais são os fatores que colocam o Brasil neste cenário e ter esse número tão elevado de casos?
A gente tem, muitas vezes, casos justamente que passam batido. A hanseníase não é uma doença que subnotificados e subdiagnosticados, né? A hanseníase não é uma doença que passa facilmente, tá? Mesmo naquelas formas contagiosas. Sei lá, a pessoa está sentada do teu lado no ônibus, ela não vai te passar. Geralmente, a transmissão depende de contato próximo e prolongado. Então, a maior parte dos casos é transmitida dentro de casa. Então, uma pessoa que está com hanseníase, a maior chance de transmissão é para os parentes próximos dela, pessoas que convivem junto, né? E uma das melhores formas da gente diagnosticar a hanseníase é a partir de um caso ir atrás das outras pessoas que moram junto, porque a gente tem a oportunidade de fazer novos diagnósticos antes que a doença leve a complicações, porque se não tratadas, essas formas mais disseminadas de hanseníase podem levar a perda de sensibilidade nas mãos e nos pés, que aí a pessoa começa a se machucar sem perceber, e aí infecciona, e aí deforma, e etc. Esse é um dos grandes problemas da hanseníase. Agora, para a gente fazer esse diagnóstico, a gente tem que ir atrás, né? São raros os casos das pessoas que procuram a unidade de saúde com sinais clássicos de hanseníase. A gente tem que ir atrás, buscar, fazer as campanhas e tal. E muitas vezes, quando procuram, já estão no estágio avançado, já tem sequelas. Então, o ideal é a gente entrar, descobrir o diagnóstico antes disso.
Então, apresentou uma manchinha ali na pele. Tem algum órgão específico ou pode ser em qualquer parte do corpo que essa mancha pode aparecer, doutor?
Pode ser qualquer parte do corpo, mas tem regiões do corpo que a gente não percebe. Por exemplo, nas costas, né, que é uma área que a gente não consegue ver, a não ser um espelho, tá, ou outra pessoa perceber. Uma outra coisa que a hanseníase pode fazer, que eu falei que é uma doença de nervos, ela pode causar espessamento em nervos dos braços, das pernas, até aqui do rosto e tal. E isso é perceptível, um médico experiente consegue perceber, consegue identificar que o nervo está espessado. Mas, pois é, nem sempre a gente consegue pensar nisso, né? O paciente, às vezes, procura a unidade de saúde com uma outra queixa, diabetes, pressão alta, Se a gente prestar atenção, opa, tem uma mancha ali, essa mancha, você tem sensibilidade, né? E aí, quando a gente pensa que a pessoa pode ter hanseníase, é muito mais fácil o diagnóstico. Muitas vezes a gente não faz o diagnóstico porque não pensa que pode ter.
Então, se as pessoas procurassem muito rápido, né, ali, identificassem essa mancha e procurassem logo uma unidade de saúde, evitaria aí muitos casos mais graves da doença, né, doutor?
Sim, sim. Lembrando, a hanseníase é uma doença que hoje tem tratamento. Existe muito estigma, né, no passado, quando não tinha tratamento, as pessoas já achavam que era muito contagiosa.
Os pacientes eram isolados,
usado,
né?
No passado, falava lepra, indivíduo leproso, aí a pessoa tinha que ficar isolada numa colônia pro resto da vida, né? Hoje a gente não faz mais isso, né? O tratamento, ele é longo, dura aí 6 meses, 1 ano, mas é uma doença perfeitamente tratável e curável, né? Por mais que muitas vezes a resolução não seja linear, a pessoa nem sempre vai tendo uma melhora automática, ela pode melhorar, piorar, melhorar de novo.
Mas é importante que o diagnóstico é feito rápido, né, a pessoa procurando logo uma unidade de saúde, tem tratamento, né, então a pessoa pode sim ter a cura, podemos dizer assim, da hanseníase?
Sim, sim, hanseníase é perfeitamente curável, né? Às vezes a pessoa que já vem com um quadro mais avançado, ela tem as sequelas, e aí dessas sequelas pode ser que ela não retorne 100%. Aí tem aqueles testes que eles usam, por exemplo, igual fazem com o diabético, né, na sola do pé, para ver se a pessoa tem sensibilidade ainda. Algumas pessoas ficam com deformidade. Aí, geralmente, entra um tratamento multidisciplinar com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, para, mesmo se a pessoa não retornar ao estado que era anterior, ela conseguir fazer as atividades da vida dela sem grande dificuldade, né? Mas é fundamental que, para isso, ela tem um diagnóstico precoce.
Doutor, você lançou recentemente o livro De Miasmas a Vacinas, que fala não só da hanseníase, mas de um histórico das doenças infecciosas. O que levou você a escrever um livro sobre esse assunto?
Eu sempre fui encantado por esse assunto, né? Eu como médico, infectologista, sempre gostei muito de história. E quando a gente olha para trás, a gente não imagina o quanto que as doenças infecciosas, inclusive a hanseníase, mas também a tuberculose, a malária, né, a gripe, quanto que elas impactaram e influenciaram direta ou indiretamente como que é hoje a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa religião, a nossa economia. Então, a ideia é olhar a história da humanidade por essa lente das doenças infecciosas. Eu acho um assunto fascinante. E a gente vê, por exemplo, o que aconteceu recentemente com a AIDS, mais recentemente ainda com a Covid, né? Então, quanto que a sociedade mudou, quanto que ela foi impactada. Então, em muitos outros episódios na história da humanidade, isso aconteceu. Eu acho que são várias histórias que vale a pena contar.
Doutor, com tantos avanços científicos, por que essas doenças antigas ainda carregam tanto medo e preconceito?
Essa carga de preconceito que vem do passado. As pessoas têm uma ideia errônea do que é hanseníase, né? Lepra, não sei o quê. Falta de informação. Às vezes a informação circula de uma forma errada. Se você procurar na internet, por exemplo, vai achar fontes boas, mas vai achar fontes muito ruins, falando coisa muito errada. Às vezes, medos infundados e arraigados em preconceito até, ou às vezes religioso, cultural, né? Quando a gente fala da lepra, as pessoas ficam, nossa, morrem de medo e tal. Então, por mais que às vezes a gente tente educar, é uma visão que é muito difícil, que ela continua persistindo, ela persiste, né? Com o passar do tempo as pessoas ainda se apegam a ela. Isso vai mudando com o passar do tempo, mas precisa de muito investimento em informação, né? As pessoas precisam saber do correto e replicar, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui.
Exatamente. Doutor, e para quem acabou de sintonizar aqui a nossa emissora, a gente está falando sobre hanseníase, sobre prevenção, sobre diagnóstico, tratamento. A pessoa teve ali sinais clássicos da doença, a manchinha apareceu e não estou sentindo, né? Calor ali, frio, procura uma unidade de saúde. O que é oferecido de tratamento hoje, quanto tempo leva esse tratamento, para a gente trazer desmistificar muitas coisas que falam aí sobre a hanseníase. Qual é a distância, como é que acontece a transmissão, né? Porque muita gente se distancia da pessoa, estou com hanseníase, se distancia e isola o paciente. Hoje, o que é feito com o paciente diagnosticado ali no início da doença, tratamento, o que é indicado a ele e à família?
Bom, a hanseníase, a transmissão dela, ela é pelo ar, naquelas formas transmissíveis, aquelas formas que a doença está mais disseminada pelo corpo e é transmissível. Então, é pelo ar, mas precisa de uma longa exposição, então é dentro da família. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente começa o tratamento. É um esquema que vem uma cartelinha certinho com quais medicamentos que a pessoa tem que tomar todo dia. E em alguns casos, dependendo da forma de hanseníase, o tratamento dura 6 meses. E nos outros casos mais disseminados, dura 1 ano. Então, é um tratamento longo, né? Mas a partir da primeira, segunda dose, a pessoa já deixa de transmitir. E aí, a partir do diagnóstico, a gente faz a avaliação para ver se tem algum tipo de sequela, alguma coisa que dá para intervir, né? E pesquisa os familiares próximos, os contatos, para ver se eles também não têm hanseníase que ainda passou batido, não foi diagnosticado.
Começando o tratamento, doutor, esse paciente pode ter uma vida laboral normal?
Sim, sim. Se ele já não tiver sequelas, ele pode ter. É, a pessoa que teve o diagnóstico no início, iniciando o tratamento, ela deixa de transmitir. E aí, se ela não teve sequelas até agora, é claro, a gente vai acompanhando. Às vezes pode acontecer da pessoa desenvolver sequelas ao longo do tratamento ou depois. Isso é uma. Como eu falei, a hanseníase não é uma doença linear, né? Mas por isso a gente vai fazendo um acompanhamento. Se essa pessoa não desenvolver esse tipo de alteração, ela pode continuar a vida dela normalmente. Toma as medicações certinho, ela tem que ser tomada 6 meses, 1 ano, acabou, ainda faz um acompanhamento, vê se ficou alguma sequela, alguma coisa para trás, mas resolveu, né? Então é uma doença curável.
E sobre abandono de tratamento, existem muitos casos?
Felizmente, não são a maioria, mas por ser uma doença que exige um tratamento longo, algumas pessoas sim abandonam, né? Às vezes a pessoa está tratando numa cidade e aí ela se muda para outra e esse vínculo se perde, por exemplo. Então, infelizmente, existe esse risco da pessoa abandonar e por causa disso surgir uma forma resistente de hanseníase. Não é comum, tá? A gente sabe que a maior parte dos casos de hanseníase é perfeitamente tratável, mas às vezes a gente pega um caso em que a pessoa abandonou ou abandonou várias vezes, não tomou direito, e aí pode desenvolver algum tipo de resistência, sim.
Doutor, agora fala sobre o seu livro. Como faz para a gente ter acesso a ele?
Ah, bom, o livro físico dá para encontrar no Google mesmo, de miasmas a vacinas, uma das doenças infecciosas. Se jogar no Google, ele está sendo vendido, o livro físico, pelo Clube de Autores. E para quem tem Kindle, para quem gosta de ler no Kindle, tem na Amazon também. Então chega na loja do Kindle da Amazon, de miasmas a vacinas, uma história das doenças infecciosas, e está lá. Tá? É o primeiro volume de uma trilogia, tá? Os outros volumes serão lançados, os outros dois. E basicamente a ideia é contar a história toda da humanidade por esse prisma, né? Por essa ótica. Isso. E espero realmente que o pessoal goste.
E estaremos aqui à disposição para poder divulgar as demais obras, tá bom? Muito obrigada. Ótimo. Pela disponibilidade. Muito. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.